certo? Isso aqui é uma longa conversa, mas que eu não vou fazer explicitamente, né? Mas essa necessidade de uma operação daqui são compatíveis com você ter uma função de onda que está formando a palavra simétrica e uma função de onda do primeiro estado recitado, que é antissimétrica, e que essa função de onda simétrica montada aproximadamente a partir da simetrização de duas funções de onda, uma localizada em A, outra localizada em menos A, do oscilador harmônico normal. Tá certo? Essa aproximação vai ser tão melhor quanto maior for a barreira entre os caras. Se a barreira chegar a um ponto baixo, a aproximação vai ser uma porcaria. Mas se a barreira for alta, essa aproximação é boa. Né? Então você tem o poço duplo. Se você tratar o poço duplo com dois poços independentes, as soluções são a função de onda do oscilador harmônico localizada em x igual a A e a função de onda do oscilador harmônico localizada em x igual a menos A. A função de onda do poço duplo vai ser, o estado fundamental é a combinação simétrica dessas duas não funções. E a do estado excitado, o primeiro estado excitado, é a combinação simétrica delas. Então, esses dados que estão aqui, dá para a gente demonstrar, se a gente partir dessa visão, tá certo? Que isso aqui é compatível exatamente com essa visão que está aí. E m ômega sobre π cortado elevado ao meio, né, é exatamente o valor da função de onda do mínimo, né? O valor da função de onda do centro do poço de cada um dos osciladores harmônicos. Né? Aqui, ó, aparece o S0. S0 é a contribuição de um ínsito. Tá certo? Dentro do cara. O S0 é integral, né, de raiz quadrada de 2 V de X menos E. Só que o E está sempre feito igual a zero, então é só raiz quadrada de 2 V de X. Né? Isso é exatamente o que nos fornece a aproximação da WKP. Né? Lá atrás. A dúvida aqui que está aparecendo é que tem esse fator K. Esse fator K, dado o adiantado da hora, né, e a sutileza envolvida na conta desse troço, eu vou deixar para a gente fechar na hora que vem. Certo? Mas eu vou só aproveitar os últimos instantes aqui para pegar um pouco a moral da história, né, dessa conta. Né? Isso ainda está inserido dentro do contexto de métodos semiclássicos. Né? E já está misturado, né, com o tratamento euclidiano que a gente pode dar para o integral funcional. Então, vamos dizer, onde é que a gente localiza isso dentro da ementa, né, da matéria? Né? A gente localiza como método semiclássico, sim, e localiza também como continuação para o tempo imaginário, relação com a mecânica estatística, essas coisas todas. A gente viu que essa relação com a mecânica estatística nos sugeriu que a gente pudesse considerar a integral funcional para o tempo imaginário, porque esse objeto tem uma interpretação da mecânica estatística, a função de partição, exatamente. Né? Considerar a integral funcional para o tempo imaginário, a moral da história disso tudo, né, traz para nós uma multidão de técnicas a mais. Essas técnicas estão baseadas em soluções clássicas e aproximações de soluções clássicas para equações de movimento no euclidiano. Certo? Essas soluções para nós foram os instantes. Né? A gente generalizou considerando multi-instantes, dizendo que essas trajetórias também têm uma contribuição a dar dentro do integral funcional. Certo? O senhor também tem. Se eles não tivessem, esse K seria igual a 1 aqui. Tá certo? Ah, só tem os ínsitos. Então, estou calculando lá direto para o V do ínsito e fim de fato. Um só. Né?
Assim, o Kasimov, você está falando, parece que a quântica ela é a termodinâmica dos ínsitos. Do que você fez aí, parece que é isso.
É, a gente também está trabalhando com potencial com características particulares, né? Esse potencial aí, ele tem dois mínimos, né, iguais. Ele é simétrico, tem simetria x para menos x. Isso aí o mundo vai ser sempre assim, né? De jeito nenhum. Nem sempre você vai ter simetria x para menos x, e nem sempre o seu potencial vai ter mais de um mínimo, né? Por exemplo, vai ter mínimos degenerados. Agora, esse problema de mínimos degenerados é um problema tremendamente importante, não só, né, vamos dizer assim, para a mecânica quântica não relativista, para a física da matéria condensada, para a física de teoria de campos, problema de quebra espontânea de simetria está todo em cima de uma situação que você tem mínimos de potencial que são degenerados, né, e que vão produzir muitos vácuos, na verdade. Então, uma interpretação a mais que eu quero dar para isso aqui, que é a interpretação justamente do tunelamento dos vácuos. Tá certo? Eu quero ver se a gente encerra esse assunto na aula que vem falando sobre isso. E já começa outra coisa. Certo? A aula que vem, um pedaço da aula vamos falar sobre isso, um outro pedaço vamos começar com outras coisas. Vamos aí. Valeu.
A aula que vem